Senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da Câmara Municipal, público que nos honra com a presença, diretor da Rádio Band, sejam bem-vindos. Eu solicito para que a nobre vereadora, segunda secretária, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos honram com presença nessa noite. Senhora presidente, nós estamos no quórum de 13 vereadores para esta sessão.
Estando no número legal de vereadores nessa sessão, declaro aberta e solicito o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa do vereador Geraldo Antônio Ferreira está em discussão. Em votação, os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas de trabalho, ao público que hoje nos faz presente, né, para esta sessão. Convocação. 28ª sessão plenária da terceira sessão legislativa do sexto período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais dessa presidência, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 24 de agosto de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado à Praça Tancredo de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebida. Ofício número 016/2015 do senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin. Assunto: convida a Comissão de Finanças e Orçamento a participar da discussão de pavimentação asfáltica a ser executada no bairro Módulo 5. Excelentíssima senhora, sirvo-me desta na condição de representante legal do município de Juína, para convidar a comissão de obras que compõe esta Câmara Municipal de Vereadores, a fim de participar da organização de reuniões que será realizadas com toda a população dos bairros deste município, para tratar de assunto de pavimentação asfáltica que esta prefeitura pretende executar. Entendemos que a mobilização da Comissão de Obras é fundamental importância para que este município alcance o maior número de participação da população que será beneficiada com a pavimentação asfáltica. Diante disto, nós colocamos à disposição o gabinete desta prefeitura para esclarecimentos de dúvidas e alinhamento das reuniões a serem organizadas, sendo só o que tínhamos para o momento, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Hermes Lourenço Bergamin, prefeito municipal. Ofício número 185, do senhor deputado federal Ságuas Moraes Souza. Assunto: emenda parlamentar de orçamento da União, exercício 2015, para compra de equipamento hospitalar. Prezada senhora presidente, com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que o município de Juína, Mato Grosso, foi contemplado com recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar individual ao Orçamento Geral da União para o exercício de 2015, de minha autoria, sobre o número 28.250.006, no valor de R$ 400.000, indicada junto ao Ministério da Saúde, a ser aplicado na aquisição de equipamento hospitalar. Por fim, aproveito a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência e reforçar que o meu mandato continua à inteira disposição desse importante município Mato Grossense. Atenciosamente, Ságuas Moraes, deputado federal e primeiro vice-líder da bancada do PT. Ofício número 192, de 2015, do senhor deputado federal Ságuas Moraes. Assunto: emenda parlamentar da União do exercício 2015 para a compra de equipamento hospitalar. A sua excelência, a senhora vereadora Evanir Cardoso da Lavalle, presidente. Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a vossa excelência para comunicar que o município de Juína, Mato Grosso, foi contemplado com recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares individual ao Orçamento Geral da União para o exercício de 2015 de minha autoria, sobre o número 28.250.007, no valor de R$ 400.000, indicada junto ao Ministério da Saúde, a ser aplicado na aquisição de equipamentos hospitalar. Por fim, aproveito a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência e reforçar que o meu mandato continua à inteira disposição desse município mato-grossense. Atenciosamente, Ságuas Moraes, deputado federal PT, primeiro vice-líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ofício número 251/2015. Do senhor deputado federal Ságuas Moraes Souza. Assunto: emenda parlamentar de orçamento da União 2015 para a construção do edifício sede da Justiça Federal. A sua excelência, a senhora Evanir Cardoso da Lavalle, presidente. Prezada senhora, com os meus cumprimentos, cordiais cumprimentos, dirijo-me a vossa excelência para comunicar que o município de Juína, Mato Grosso, foi contemplado com recursos financeiros oriundos de emenda de bancada ao Orçamento Geral da União para exercício de 2015, de minha autoria, sobre o número 71120004, no valor de R$ 1.980.000, a ser aplicado na construção do edifício sede da Justiça Federal. Por fim, aproveito na oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência e reforçar que o meu mandato continua à inteira disposição desse importante município mato-grossense. Atenciosamente, Ságuas Moraes, deputado federal, primeiro vice-líder da bancada do PT. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 55/2015. Autor: Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da União Centro-Oeste Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Mato Grosso, e da área urbana que menciona e da outras providências. Emenda substitutiva número 0001/2015, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Emenda ao projeto número 44/2015, substitui na íntegra o artigo 1º. Indicação número 264, autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 265, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 266, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação 267/2015, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação 268/2015, autores, vereadores Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 269/2015, autores, vereadores Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indicação número 270/2015, autor, vereador Daniel Norato da Rosa. Indicação número 271/2015, autor, vereador Daniel Norato da Rosa. Indicação número 272/2015, autores, vereador Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Requerimento número 16/2015, autora, vereador Ivani Cardoso da Lavalle e Antônio Munhoz Sanches. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Luiz Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Valduir Antônio Pezzini, que encaminha a esta casa cópia do contrato firmado com a empresa Projetos Engenharia para execução da obra da estação de tratamento de esgoto, inclusive com termos adjetivos, se houverem, e relatório do fiscal de contrato e fiscal de obras.
Senhores vereadores, eu solicito que seja dispensado dos prazos regimentais e seja votado ainda hoje esse requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante o manifeste. Aprovada a dispensa dos prazos regimentais.
Grande expediente.
Hoje nós temos a inscrição de número 016-2015 do vereador Paulo Roberto Tiepo, que ele solicitou espaço para discorrer sobre o projeto de lei ordinária número 43 e 51-2015, que tramita nessa casa de leis. Senhor vereador, fica à vontade. O senhor tem 10 minutos regulamentares. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras e o público que nos prestigia. Eu, senhor presidente, me inscrevi por grande expediente por discordar de um projeto que nós vamos votar daqui a pouco. Eu questionei esse projeto por várias vezes. Inclusive, já vou adiantar aos senhores que o que eu faço, eu bato, mostro a mão, eu não me escondo do que eu faço. Protocolei hoje no Ministério Público uma denúncia referente a esse projeto. Que esse projeto, senhora presidente, o projeto Minha Casa Minha Vida, eu vou falar do 40 do projeto do asfalto, que não vai dar tempo, que eu quero falar do projeto 51, que é do Minha Casa Minha Vida. Senhores, a prefeitura está repassando para uma empresa, no bairro Cidade Alta, 200 lotes. 200 lotes para construir casas populares, Minha Casa Minha Vida, para poder vender para a população. Só que uma pequena parte da população tem acesso a essas casas, por causa do ganho. Quando dizem na televisão, na Band, diz outro dia que esse projeto não tinha que ser discutido, esse projeto tinha que ser aprovado, prestação de R$ 90,00 da Casa Popular. Isso não existe, é mentira. Não existe parcela de R$ 90,00, é mentirosa essa propaganda. Eu não sei se é desconhecimento do apresentador ou é maldade do apresentador. É mentira, eles não podem mentir para a população. Gente, nós temos um déficit habitacional em Juína, temos 200 lotes, porque a assistente social não vai trabalhar, não levanta as pessoas que não têm uma casa para morar e não cede um lote para cada família dessas. Agora, querem fazer um financiamento, querem passar para uma empresa esses lotes, sendo que já tem uma empresa aí que faz isso aí, comprou uma área particular, pagou caríssimo e está fazendo o trabalho dela, está fazendo a parte social dela. Vocês, senhores, têm conhecimento, todo mundo tem conhecimento. Eu fiz uma simulação que se eu ganhar um salário mínimo para comprar uma casa daquelas que vai ser construída lá, nesses terrenos que é do município. Casa com 43 metros quadrados. O caboclo que ganha R$ 780, ele vai pagar por mês 236, mas ele tem que dar uma entrada de 40, porque ele só pode financiar 33 mil. Vai ajudar quem esse projeto? Vai ajudar algum de vocês? Tenho certeza que não. Tem aqui, ó, se o camarada ganha R$ 2.500, ele vai pagar mensal R$ 700. Isso é durante só, é um prazo curto, é só 30 anos. Então, eu acho que o município está cometendo um erro, um equívoco, um abuso com as coisas públicas, de não fazer realmente atender as pessoas que realmente precisam. Eu avisei, numa reunião que nós tivemos, que eu sou contra esse projeto e eu vou ter as últimas consequências judicialmente atrás disso aqui. Porque eu discordo disso, isso aqui. Outro pior de tudo, senhores, o pior de tudo, que é vergonhoso. Desde o começo do ano, o projeto vai começar a votar hoje. Desde o começo do ano tem propaganda de venda do terreno pela empresa, está aqui, ó. Desde o começo, nós estamos vendendo antes de passar o projeto aqui. Eu tenho um nariz grande, gente, e eu cheiro carniça de longe. Então, isso aqui é um absurdo, isso aqui. Direcionamento, não importa quem é o dono da empresa, não, isso não é o caso. Seja quem for, isso é direcionamento, isso é crime que estão fazendo. Esse projeto é criminoso, nós vamos votar ele aqui hoje. É, eu não estou orientando vocês, faço do voto de vocês o que vocês quiserem, eu já disse isso. O meu voto, eu sei dele que eu faço. Agora, eu vou questionar isso aqui em todos os momentos, tenho certeza disso. Outra coisa, a Caixa fez uma avaliação dos 200 lotes, R$340 mil. R$1.000 e poucos cada um, onde o preço de mercado lá é no mínimo 20 mil. É no mínimo 20 mil. Então, o que estão fazendo com o bem público, com o bem que é de vocês, que é nosso, que é de todo mundo? Estão dando para um caboclo fazer um troço lá para ganhar dinheiro. Por que não compram uma propriedade, uma área rural, uma chácara para rural aí, igual as outras fazem? Não investe, não compra uma área de 5 alqueiros, igual compraram ali por 1,5 milhão e não vai fazer casa. Isso ninguém quer fazer. Agora, pega os terrenos de graça, tudo direcionado, propaganda dentro da prefeitura desde o começo do ano. Está lá no balcão, lá, pode procurar lá. Outra coisa, eu estou fazendo uma denúncia no Ministério Público Federal contra os avaliadores da Caixa Econômica Federal, que veio de Cuiabá fazer essa avaliação. Avaliação criminosa, maldosa, cheia de sujeira, fede isso aqui. Então, o que nós temos que fazer é defender realmente quem precisa de uma moradia. Não passar uma propriedade de um valor desse, que no mínimo, para se jogar fora, para se vender no preço de mercado hoje, daria 4, 5 milhões de reais. Mas o questão de vender não é o valor. O problema é atender as pessoas que não têm uma casa para morar, não têm um terreno para fazer sua casa. Isso a prefeitura não se preocupa em fazer, se preocupa em passar para um caboclo, para uma empresa, para ela ganhar dinheiro e o resto não quer nem saber de quem não tem uma casa para morar. Está cheio de invasão por aí, mas ninguém toma a frente de ir lá e fazer isso aqui e tentar resolver. Então, eu estou indignado com esse projeto, senhores vereadores. Se vocês me perdoam até da minha maneira de colocar, mas eu vou contra esse projeto em todo momento, tenho certeza disso. E digo para vocês uma coisa, eu vou conseguir que ele seja derrubado judicialmente, porque isso aqui é lesar o município, gente. É lesar o povo que não tem nada. Aquele povo que não tem uma casa para morar. E tem uma senhora no módulo 6, que ela mora no barraquinho lá, que ela está em cima de um terreno que tem título, querem tirar ela de lá, vai na prefeitura, coitada, passou aqui umas 10 vezes, tem 2 filhos. Não tem um terreno para arrumar para ela, para fazer o ranchinho dela. Mas tem 200 para passar para uma empresa que não precisa disso. Bom, agora eu vou aproveitar e falar um pouco do asfalto. Acho que vai dar tempo. O projeto do asfalto, eu já disse que eu voto a favor dele, para não ser questionado nos bairros, de repente por gente mal informada ou mal orientada, ou por maldosos que vai lá e fala que a gente é contra. Mas eu digo para vocês uma coisa, esse projeto do asfalto, da população pagar 80%, tenha certeza de uma coisa, muito pouca gente vai ter condições de pagar. Porque isso aí tinha que ser uma coisa mista, com um pouco de dinheiro de emenda parlamentar. Dizem que não tem emenda parlamentar para pavimentação, mas Brasnorte asfaltou bastante, vai pegar agora mais 1 milhão até final do ano e tem mais um pouco para o ano que vem. Brasnorte, emenda parlamentar. Inclusive, do ex-deputado Pedro Henrique, está liberando agora R$800 mil. Colniza está se asfaltando com emenda parlamentar. Se mistura, aí você pode cobrar do cidadão 20, 30%. Agora não, vai lavar as mãos e jogar nas costas da população o custo da pavimentação. Aí, não pavimentou porque vocês não quiseram, mas é claro, ninguém vai dar conta de pagar. Vocês vão ver que passar na rua de vocês, que juntar vocês, dividir para vocês o que vocês vão ter que pagar. Quanto fica tudo isso? Senhores, muito obrigado pela atenção. Senhora Presidente, muito obrigado. E uma outra coisa, senhora Presidente, eu só quero mais uma coisa. O apresentador, ele disse o seguinte, que a Presidente da Câmara, ela, ser Presidente da Câmara não é só cuidar da finança da Câmara, não. Isso aqui diz que tinha que fazer uma audiência com a imprensa, uma entrevista com toda a imprensa, uma coletiva. E para dar essa notícia, tinha que fazer uma coletiva com a polícia, chamar a polícia, fazer uma coletiva com a polícia, se denunciar na polícia, que isso aqui é roubo. Isso que é vergonhoso. Então o apresentador ele tinha que tomar conhecimento do projeto, pelo menos para poder falar e esparramar para a população ficar distorcida com as informações, para vir contra a gente aqui nessa casa. Apesar de que eu não tenho medo de conversa de ninguém, não. Eu enfrento qualquer tipo de problema. Então, senhora presidente, muito obrigado.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 43/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o plano comunitário para execução e pavimentação asfáltica e obras e complementares e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 43/2015 em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Senhora presidente, desculpa de pegar a palavra novamente, que eu acabei de falar, mas eu quero falar porque está se votando esse projeto. É aquilo que eu disse. Eu voto a favor desse projeto, senhora presidente, para não ser questionado depois de ser contra asfaltamento, a pavimentação asfáltica em Juína, para que de repente a coisa não chegue distorcida nos bairros e fala que a gente é contra. Mas esse valor desse asfalto, tenho certeza de uma coisa, vai botar corda no pescoço da população. Só isso, senhora presidente.
Mais algum vereador? Vereadora Nadilei Soares.
Mais uma vez, cumprimentar a todos, dizer que nós fizemos o parecer nesse projeto. Ele foi bastante discutido em várias reuniões que nós tivemos aqui na Câmara. E eu acho que, em parte, eu concordo com o colega Paulo Roberto, dizer que a população, sim, vai arcar com os custos. Nós ouvimos durante a campanha que o asfalto seria, nessa gestão, gratuito, né, que ninguém pagaria nada. Mas a gente também não pode deixar de votar esse projeto e dizer que nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não quando ele chegar à discussão nas nossas quadras e nas nossas casas. Cada um vai poder ler e ter o livre-arbítrio de decidir por si se pode pagar ou não por esse asfalto. Eu acho que seria bem ruim se nós não votássemos esse projeto aqui, porque muitas pessoas querem o asfalto. Muitas pessoas dizem que têm condições de pagar isso que o prefeito está aqui oferecendo. Então, nós temos que dar o aval para que as pessoas discutam na sua rua, discutam na sua comunidade, se é isso que realmente eles querem. Se depois de ter passado 4 anos e 50 quilômetros de asfalto ter sido feito pela gestão passada e ele ter sido pago, mas com a ajuda de emendas parlamentares, se é isso que a população quer. Então, nós temos o dever aqui de deixar que isso chegue à casa de cada um e de cada um munícipe aqui na nossa cidade e deixar que eles decidam por si mesmos. E não nós decidirmos pela sociedade. Eu acho que cada um de nós tem o direito e o dever de decidir aquilo que é melhor para si. Essas são minhas palavras, senhora presidente.
Obrigado, Nádia. É com a palavra o vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores e públicos nesse momento. A gente discutiu muito esse projeto, a preocupação desse projeto, principalmente nos bairros, mas quando eu vi o conteúdo desse projeto, que não tem necessidade de fazer uma audiência pública com toda a cidade de Juína, mas sim esse projeto, o texto desse projeto vai ser discutido em local, de bairros e setores que vai ser pavimentado. Então, cada morador vai ter seu hábito híbrido de estar discutindo. Como nós vivemos no mundo da democracia, eu acho que o cidadão tem direito de discutir a pavimentação, se ele quer o asfalto pagado ou não. Então, eu acredito que nenhum de nós vereadores nessa casa não pode ficar questionando muito a respeito de emenda, porque nenhum deixou disponível para o município de Juína emenda para fazer pavimentação. 100 mil, 150 mil reais hoje não faz o asfalto no município de Juína, mas sim 500, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais faz o asfalto. Então, não adianta ficar discutindo, porque cada um teve os seus deputados aqui que apoiaram o município de Juína e colocou os seus candidatos hoje eleitos lá no, em Cuiabá e no governo federal. Então, não adianta ficar arrastando um papo aqui, que nenhum de nós não tem nenhuma emenda disponível hoje para pavimentação asfalto para ajudar a população. Mas sim, como esse projeto veio em pauta para nós estar discutindo, nós vamos estar discutindo junto com a sociedade de Juína para ver se é viável ou não.
Vereador Ailton Barbosa.
Senhora Presidente, esse projeto, né, foi bem estudado aqui nessa casa. Eu acho que é só mais uma opção, né, para a população. É um projeto que ele vai ir nas ruas, né, e vai ser discutido se o morador quer o asfalto naquela rua ou não, né? Então, é formada essa comissão com 3 pessoas da rua para convidar, né, esses moradores para discutir sobre esse projeto. Eu acho que nós temos de aprovar, porque ninguém nunca deu asfalto de graça para ninguém em Juína ainda. Todos os asfaltos foram cobrados. E eu acredito, se o povo achar que deve ter o seu asfalto na sua rua, eu acho que todo mundo vai aderir ali, ó, a esse projeto e para que aconteçam essas obras. Mas a gente sabe também que hoje o brasileiro, né, ele muitas coisas não acontecem, porque eu acho que esses projetos, a maioria do imposto nosso que vai, tinha de vir um pouco do governo federal. Mas a gente sabe como está aí a situação do nosso Brasil. E Juína já mostrou que tudo que tem em Juína aqui é o povo que faz. Então, vamos aí, mais uma vez, abraçar esse projeto aí e ver com a população para ver que aconteça um pouco de asfalto na nossa cidade. E que também a própria prefeitura também, a vez naquelas pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, né? Que a prefeitura também, a vez, possa fazer um asfalto aí em condições melhor para a pessoa e para que nossa cidade continue sendo assaltada. Só, presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, quero desejar boa noite a todos, a Vossa Excelência, a todos os nobres pares desta casa e a todos vocês que se fazem presente aqui. Nos honra muito com a vossa participação. E é importante dizer o debate sobre esse projeto, que em vários momentos a gente se preocupou em chamar o executivo e junto com os vereadores e secretários discutir sobre a viabilidade desse projeto. Então, nós encontramos, evidentemente, que a situação hoje econômica ela não favorece muito esse tipo de projeto, porque a sociedade não se dispõe de recursos, né, pela atual crise, mas nós sabemos que aquilo que foi prometido em campanha, do asfalto de graça para todos no município, não foi feito. E nós temos recebido várias cobranças em relação a isso. A proposta que se traz dessa oportunidade de se fazer o asfalto com 80% por parte do contribuinte, do proprietário, um valor puxado, porque os outros governos não faziam dessa forma, né? No máximo era 33%, 35% o custo que se transferia para o proprietário. Os demais era rateado ou através de emenda parlamentar que chegava, a própria prefeitura elaborava o seu projeto, a sua planilha de custo e entrava também com o serviço. Então, mas nós, diante dessas cobranças, a gente optou por isso e nós fizemos mais ainda, poder garantir que o proprietário participe da discussão, da elaboração e da fiscalização do trabalho, né, para que a voz derradeira seja do proprietário. Então, era só para esclarecer isso, dizer que eu acho importante, porque Juína não ganhou nos últimos anos nem um palmo de asfalto, e isso vem da oportunidade. É evidentemente que vai onerar muito o cidadão. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhora presidente, demais companheira mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Quer dizer que essa é a terceira votação desse projeto, como diz já é aprovado, porque na segunda votação é o que decide o projeto, essa é só para complementar. E eu também voto a favor desse projeto. Eu acho que a fala do Sandro tirou as minhas palavras. Eu só quero dizer uma coisa assim agora. Eu acho que nós temos que dar autonomia para o prefeito a ele construir o asfalto para o nosso povo. Só que eu estou achando que o prefeito não vai ter coragem de ir lá nos bairros fazer reunião. Porque ele tem um compromisso com o povo de fazer o asfalto de graça. Agora ele mudar a fala, mudar a estrutura, que o povo tem que pagar 80%, então eu acredito que ele não vai ter coragem. Vai ter, assim, a empresa, o secretário vai ter que ir lá falar, arrumar a justificativa, mas eu queria estar lá vendo o prefeito falar para a população que aquilo que ele falou na campanha, ele não consegue dar, ele agora é obrigado a cobrar 80% do custo da obra da comunidade do nosso povo juinense. Então, eu vejo assim que eu quero assistir isso daí, essas reuniões que eu faço parte da comissão de obra, então quero participar dessas reuniões para assistir o prefeito fazer esse pronunciamento ao nosso povo. Só minhas palavras, senhora vereadora.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, público presente. Eu concordo aqui quando o vereador Sandro e o vereador Tuna questionam também o asfalto gratuito, que eu acho que qualquer político que venha a prometer na campanha, ele tem que procurar seguir um rumo e acabar executando aquilo que prometeu. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso acontece. Diante dessa situação, diante de eu estar dentro da prefeitura e vendo a impossibilidade de pavimentação gratuita, eu estava lá como secretário, aí foi onde eu fui buscar um projeto que permitia, pelo menos, dar uma opção ao cidadão de ter uma pavimentação. Então, eu encontrei em alguns municípios de Mato Grosso que foi feita essa forma a pavimentação e deu certo. Por último, agora, ano passado, foi aprovado também em Alta Floresta e também foi executado dessa forma. Então, é muito democrático, a sociedade vai participar, não vai fazer nada que ela não queira, tem que ter um mínimo de aprovação de 75% da população, se vai querer ou não o asfalto. Vamos poder acompanhar a execução do projeto, a execução da tabela, para saber o preço que vai ficar. E depois que for passado a vocês, acompanhado por uma comissão também aqui de vereadores, foi lido aqui hoje um ofício, convocando a Comissão de Obras da Câmara a estar participando também das reuniões. Então, se vier a acontecer a pavimentação em qualquer rua que seja, vai ser de acordo com a população. É isso que eu queria, é uma opção que a gente está dando ao cidadão que tem condições de pagar por um asfalto. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu só gostaria de também reforçar aquilo que já foi dito pelo vereador Paulo Tiepo, de que, e também foi falado pelo vereador Geraldo, de que nós não provocamos uma audiência pública para discutir esse assunto, porque as audiências públicas serão realizadas em cada bairro, em cada rua, em cada setor onde tiver interesse de realizar o asfalto. Não quer dizer que nós estamos dizendo para, olha, vão lá e esparramam o asfalto. Não é assim, não vai acontecer assim. Portanto, a mídia que coloca esse tipo de coisa, presta mais atenção, venham participar, acompanhar nosso trabalho, que eu acho que é interessante. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 43/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 43/2015, em terceira discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 46/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Cidade do município de Juína. Cria a Câmara de Habitação e dá outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 46/2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta ou manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária número 46/2015, em terceira votação, por unanimidade.
Projeto de lei número 47/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de áreas rurais de sua propriedade, ocupada ou não por terceiros, denominadas loteamentos, chacra, no chacra de recreio, setor sul, situada no distrito de Fontanilhas, no município de Juína, chacra AAP, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 47/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar às pessoas que não sabem do que se trata o projeto, é uma desafetação que está sendo feita para poder procurar legalizar as pessoas que moram ali, donos de chácaras ali do distrito de Fontanilhas. Então, há muitos anos que a gente vem tentando fazer essa regularização fundiária ali no distrito, e agora, então, o prefeito mandou então, esse projeto aqui para casa, nós estivemos lendo ele, e a gente vai estar buscando ajudar nessa regularização ali no distrito de Fontanilhas.
Com a palavra, vereadora Zira Sarete.
Nós acompanhamos essas reuniões que tivemos lá no distrito de Fontanilhas, tivemos também reuniões no distrito de Terra Roxa, e há 2 meses atrás estive protocolando no sexto ofício em Cuiabá alguma parte que a prefeitura tinha que dar, né, de contrapartida também para regularização dos terrenos de Terra Roxa, aqueles que pertencem ao município. Então, também está no processo de regularização o distrito de Terra Roxa. No caso, é a urbana. E lá, no caso de Fontanilhas, são as chacras ao redor. Então, vai começar-se um outro processo para regularizar a regularização da parte urbana, que a parte urbana é mais difícil lá em Fontanilhas. Então, nós estamos aí dando um pontapé. A gente tem uma comissão nesta Casa de Leis, a qual a gente está começando a seguir essa regulamentação fundiária dentro do nosso município. Aproveitando o ensejo, gostaria de convidar todos os nobres colegas que amanhã a nossa Comissão de Regularização Fundiária vai estar recebendo nesta Casa de Leis as pessoas que estão habilitadas lá na Prefeitura para estar explicando quais são as ações que estão sendo realizadas dentro do nosso município com relação à regularização fundiária. Então, os nobres colegas estão convidados a estarem aqui nesta Casa de Lei às 9 horas da manhã. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei ordinária número 47/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 49/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin, altera o parágrafo 4º da linha F do inciso 1 e linha G a I no inciso 2 da Lei Municipal número 1249/2011 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 49/2015 em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 49/2015 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 50/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin. Emenda, altera o inciso 4º do artigo 44 da Lei Municipal número 830, de 5 de outubro de 2015, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 50/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, esse aqui também é mais uma exigência, né, do Ministério da Previdência Social para estar regulamentando aqui a nova alíquota de contribuição patronal. Então, é só mais uma regularização, um pedido que vem lá do Ministério da Previdência Social, da Prévia Juína aqui do município, que está regulamentando essa nova alíquota patronal.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei ordinária número 50/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 50/2015 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 53/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município de Juína, Mato Grosso, para o quadriênio 2014-2017, lei municipal número 1535/2014, de 4/12/2014 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 53/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar também, né, que o projeto devido à inclusão e alteração de metas na elaboração da lei orçamentária anual. Então, aí é para o exercício de 2016. Então, é só mais para cumprir documentações e também para poder mexer aí no orçamento. E a gente espera que o município cumpra, né, com aquele pré-orçamento que foi realizado.
Mais algum vereador? Só para também complementar a fala da vereadora Nadilei, esse plano plurianual é 2014-2017, né? São os 4 anos de projeção. Nós estamos em 2014, 97 mil, no ano 2015, 97 mil, no ano 2016, 102 mil e 2017, 107 milhões, né, de reais, que é a arrecadação do município de Juína. A gente está vendo uma perspectiva bastante negativa nesse ano, que eu acredito que não vai alcançar os 70 mil, para chegar aos 100 mil vai ser custoso. Porém, tem que ter um parâmetro, e esse é o parâmetro que nós estamos colocando aqui em votação nessa noite. Então, eu coloco aqui o projeto de lei ordinária 53/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e o manifeste. Aprovado o projeto de lei 53/2015 por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 54/2015. Autor Hermes Lourenço Bergamin. Emenda. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2016 e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária 54/2015 em discussão. Vereador Sandro.
Senhor presidente, mais uma vez a gente entra nessa mesma, na lógica de receitas própria dos municípios, né, de estados e União. E só para lembrar que o próprio Tribunal de Contas orienta que os municípios elaborem o seu planejamento orçamentário de forma consciente para acertar ao máximo, né, aquilo que foi determinado, que foi elaborado pela lei, ou seja, aquilo que você pretende arrecadar no ano seguinte para você gastar de acordo com aquilo que foi planejado. E só para lembrar, nós hoje estamos votando um projeto de lei que vai atingir, me parece que, 102 milhões de reais para o próximo ano. No primeiro ano, 2013, do exercício Hermes Bergamin, algo não me foge da memória, parece que foi 73, 72 milhões. 2014, aliás, foi para 77 milhões. Já 2014, nós aprovamos, foi elaborada a lei e ela foi votada para 97 milhões, ou seja, um aumento de aproximadamente 20 milhões. O que não era um ato muito comum dos governos anteriores, que sempre mantinham a média ali de arrecadação de acordo praticamente com a inflação, dessa forma como vinha o desempenho da economia nacional. É, ao passo que chegou a 90 a 97 milhões, nós hoje estamos em 2015 ainda remando para ver se chega não vai chegar à casa dos 77 milhões, quando deveria já estar aproximada a 97. Né? Então, há uma diferença muito grande. Então, só para lembrar que todo cuidado é necessário para que se elabore a lei orçamentária e se aproxime ao máximo, para que o município não fique tão esperançoso em coisas que, de repente, não podem acontecer, não pode ser o alimento do seu caixa. Né? Ao se visualizar uma situação econômica, um desempenho muito grande, como ocorreu em 2013, que houve uma arrecadação extra com ITBI, que de vendas de patrimônios particulares, que depois entrou, foi o caso do frigorífico e outras receitas mais, que deu um incremento na receita, que pulou, teve quase 4 milhões e poucos de extra, só nessas questões de ITBI, isso não correspondeu aos anos seguintes, até foi pior, porque o nosso desempenho econômico do município, em relação à IPTU, em relação ao ITBI, não avançou nada. Né? Não houve um planejamento adequado para que isso correspondesse à entrada de recursos no cofre municipal. Então, só para lembrar que a gente tem que fazer, como relator de finanças e orçamento, representa aqui a nossa comissão, o vereador Valdemar, o vereador Geraldo, para que a gente tenha isso sempre em mente, que é necessário planejar o máximo para corresponder lá adiante, né, com a aplicação adequada dos recursos e tentar chegar ao máximo que se pode de execução de obras necessárias. Obrigado pela atenção.
Com a palavra, o vereador Daniel.
Eu vou ser bem breve. A gente tem acompanhado, Sandro, até hoje estava acompanhando os noticiários, né, porque a gente, como vereador, a gente tem que estar meio que ligado no que se diz respeito, não só a Juína, mas do que vem ocorrendo em nosso país. Né? E a gente tem observado aí, não é só a Juína que está com queda na sua receita, não. Em Minas Gerais, hoje mesmo, em todo o estado de Minas Gerais, houve a paralisação em todos os trabalhos das prefeituras do estado de Minas. Por quê? Porque os prefeitos também estão passando dificuldades nos seus orçamentos, porque houve quedas de receita. As prefeituras não estão conseguindo se manter, os atrasos dos recursos federais não estão chegando nos municípios, né, devido à situação econômica e à crise que o nosso país se encontra. Então, a gente, por estar aqui distante, longe dos grandes centros, a dificuldade nossa é ainda maior. Né, tendo em vista que o estado de Minas hoje, eu estava até comentei um pouquinho antes de vir para cá, eu estava vendo essa reportagem, que em Minas Gerais as prefeituras fizeram uma paralisação em todas as prefeituras, todas as escolas municipais estiveram paradas e as prefeituras hoje ficaram todas fechadas, quase todas, nem todas. Né? Mas, assim, é em protesto, né, com a dificuldade que os municípios estão tendo com a sua receita, porque houve queda de receita e isso é uma coisa que a gente tem que estar inteirado e acompanhando. Né? Não estou aqui defendendo o governo A, nem B, nem o governo municipal, mas a gente tem a ciência de que o plano, muitas vezes, não dá de acordo com aquilo que é o planejado. São essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria entrar na discussão também. É importante, eu acho que todos os municípios e governo, se não tiver planejamento orçamentar na parte finança, eu acredito que todos andam com a perna bamba. Tanto faz na vida particular da gente, igual imaginamos uma gestão pública. Porque quando nós discutimos nas audiências públicas dos bairros, cada um colocou suas problemáticas, necessidades dos bairros. Aí vem para o município. Se o município não fazer um planejamento financeiro elaborado, consciente, mais ou menos, para não perder muito o rumo da parte financeira do município, o que vai acontecer? Vai acontecer que o que foi discutido nas audiências públicas não vai ser realizado. Então, nós colocamos praças, colocamos reformas, várias reformas, colocamos até pavimentação. Então, que o município tem que fazer um bom planejamento financeiro para que realmente nós conseguimos chegar, não chegar 100%, mas chegar 80%. Então, a gente espera agora que 2016 que cumpra, né, esse planejamento financeiro para que nós podemos bater na mesma tecla de novo essa perda de receita e fazer um lançamento muito alto do esperado.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
A gente aprende a planejar, nem muitas vezes também não acontece conforme a gente planejou. Às vezes, na casa da gente, a gente pretende fazer uma estrutura maior, uma área, enfim. Mas, devido à situação financeira, às vezes a gente muda o projeto e deixa aquilo lá para outro momento. É claro que nós podemos perceber que no Brasil, até hoje, a gente ouvindo os noticiários também, e vai ser cortado 10 ministérios. Aí, Geraldinho, é que nós vamos ficar sem mesmo, né? Cortar 10 ministérios aí, muitas ações que o governo deveria estar passando, de repente, para os municípios, né? Não vão estar sendo repassados. Aí é que a coisa vai apertar mesmo. Então, eu penso que nós, em Juína, ainda estamos conseguindo segurar a bandeira. Mas eu, que faço parte da Secretaria das Cidades lá como conselheira, a gente tem acesso a vários conselheiros de diversas regiões do estado do Mato Grosso e a situação está muito difícil em cada município. Tem gente assim, mandando enormemente as pessoas embora, não sabe de onde que vai tirar o dinheiro, não vem recurso do governo federal, enfim. Mas se nós aqui do município, de repente, errarmos também nesse planejamento, eu quero só dizer o seguinte, lá de cima também errou. Errou no planejamento, que agora vai ter que cortar 10 ministérios, provavelmente. Então, o dever de casa tem que ser feito desde lá de cima também, né?
Eu gostaria, assim, de aproveitar que tem bastante público bom hoje aqui e dizer a vocês que, em breve, nós vamos receber também o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. São três peças que compõem o planejamento da gestão pública, que são as leis e diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e a LOA. A LOA ainda não chegou, ela está chegando. É onde está o detalhamento das ações para 2016. E aí nós precisamos e queremos fazer uma audiência pública, tá? E que compareça a população para verificar se aquelas discussões que foram feitas nos bairros estão contempladas também nas peças que vão ser encaminhadas aqui para a Câmara Municipal para aprovação. Então, a presença de cada um dos senhores e de toda a comunidade é muito importante. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 54/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado por unanimidade em terceira discussão e votação o projeto de lei ordinária 54/2015.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 52/2015, Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com o Sindicato Rural de Juína, escrito no CNPJ sobre o número 01789511/1000 ao contrário, -05, com sede administrativa na Rua Carmen Miranda, número 285, módulo 2, do município de Juína e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os vereadores decidam se façamos artigo por artigo em tótum. Os vereadores que concordam com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária número 52/2015 por unanimidade em segunda discussão e votação. Desculpa, vereadora, eu não vi. Desculpe, para ficar registrado, são 11 votos a 1. Existe um voto contrário a esse projeto.
primeira discussão e votação. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 51. De 2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo do município de Juína, Mato Grosso, a desenvolver ações para implementar o programa Minha Casa Minha Vida, criado pela Lei Federal número 11.977/2011 e regulamentada pelo Decreto Federal número 6.962/2009, nas condições definidas pela Portaria Interministerial número 484/2009, no Ministério da Fazenda e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 51/2015 em discussão. Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente. Vamos fazer aqui alguns esclarecimentos em relação a esse projeto. São as quadras 235 e a 305 que estão sendo cedidas ao projeto. Em momento nenhum, as quadras estão sendo repassadas à empresa. As quadras são da prefeitura, que entra com o terreno, a partir do momento que o financiamento é aprovado, passa para o nome da pessoa que for beneficiada. Então, em momento algum, esses terrenos estão sendo cedidos à empresa que ganhou o chamamento público. Os projetos foram feitos de acordo com os critérios da Caixa Econômica Federal, de acordo com as portarias ministeriais do programa Minha Casa Minha Vida, foi acompanhado e tudo está dentro das mais perfeitas legalidades. Quando se fala do valor do imóvel, exatamente, se fosse cobrar hoje o valor real de um lote ali, esse projeto seria inviável. Então, o fato da prefeitura estar cedendo os terrenos para um projeto dessa grandeza é que torna possível a viabilidade de se poder entregar para um cidadão uma casa de R$ 85 mil, que de acordo com o ganho familiar dela, juntando esposa e marido, ela pode ter ainda um desconto de R$ 11.620. Em duas simulações que eu fiz lá, quem ganha, família, que ganha R$ 1.500, paga um aluguel de R$ 400, R$ 500. Vai na Caixa Econômica, se tiver mais de 36 meses que é FGTS, a facilidade é maior. Se não tiver FGTS, também pode. A pessoa ganha um desconto de R$ 11.621 na aquisição da casa, ela dá de entrada em torno de R$ 2.700 e paga uma parcela de R$ 450 por mês. Então, é uma possibilidade que também temos essa demanda no município de Juína, de várias pessoas que necessitam de uma casa para morar. E mais, toda a quadra onde será construída vai ser pavimentada com tudo que é necessário. E as ruas de acesso também, no caso aqui, vai pegar ali em frente ao posto de saúde, vai passar em frente ao colégio, vai seguir até daquele mercado que tem lá do povo, vai passar atrás dos fungos e vai seguir até na escola nova, onde está sendo construída agora, que lá tem a quadra 305. Então, não vai beneficiar somente as pessoas que vão poder adquirir a casa, vai beneficiar todo o módulo 6. Vai beneficiar todos que moram no módulo 6 e a empresa que ganhou o chamamento público esteve aqui em reunião com os vereadores, onde ela colocou que dentro do projeto tem uma quantia destinada de R$ 800 mil para ajudar o executivo na pavimentação. São aquelas emendas que nós não temos para fazer asfalto em outros locais. Nesse projeto específico tem uma ajuda de custo aí de R$ 800 mil para realizar. Então, não tem nada aqui de maracutaia. O vereador Paulo tem toda a razão em procurar os direitos, em apoiar ou não o projeto, respeito a opinião de todo mundo. Se houver qualquer irregularidade, eu sou o primeiro também a mostrar e falar, está certo, eu tenho a regularidade aqui. Mas eu acompanhei o projeto desde o início e é feito em várias cidades do país, em vários locais do país. O que acontece é que é de conhecimento de todos
que muitos projetos do Minha Casa Minha Vida também foi usado para beneficiar prefeito, foi usado para beneficiar parentes que têm construtoras, que têm facilidade de crédito junto ao governo federal e acabaram se beneficiando. Então, nesse caso aqui, vai ter um acompanhamento nosso aqui de todos os vereadores e nós vamos poder fiscalizar, ver o acabamento das casas, elas todas têm que ter laje, têm que serem pintadas e não é arrendamento, a pessoa não está arrendando, a pessoa fez o financiamento hoje, aprovou, amanhã a casa já é dela, ela podendo fazer o que quiser da casa. Então, acho que é uma alternativa a mais. Temos mais 60 casinhas que é no faixa 1, que é para pessoas de menos renda, só que, infelizmente, ainda estamos aguardando autorização do governo federal para que possa construir, o que é muito pouco também. Nós temos uma demanda genuína, nada aqui, de umas 500 casas para pessoas de menor renda. Nós sabemos disso. Dizer também que injustiça, vocês querem ver o que é injustiça? Injustiça é o Intermate vir aqui quantos anos e está passando lote aí para vários profissionais, várias pessoas que têm condições financeiras, que vão lá no módulo 6, tem 20, 30 terrenos, o nome dele lá, paga R$2.200 para o Intermate e revendendo agora a 30, 40, 20 mil reais. Quantos fizeram isso aí? Lote que se paga R$8.000, que hoje vale R$400.000. Eu fui lá semana passada, tem um quarteirão lá na Avenida Mato Grosso, que tem 8 lotes, e uma pessoa só é detentora dos 8. Falou, uma mulher quer vender 4 e outra pessoa quer vender 4 aqui, tudo documentado. Isso é justiça? É certo isso aí? Um cidadão vai lá no Intermate lá e pega isso aí, isso é justiça? Então, esses lotes que estão sendo repassados, que na época eu também questionei o valor que foi avaliado pela Caixa Econômica Federal. Mas como me colocaram, Robson, é tudo feito pelo valor venal. Se o valor venal do município de vocês estivesse atualizado, fosse R$8.000, R$5.000, R$3.000, seria de acordo ao valor venal. E lembrando também que o valor venal do município de Juína, ele é para lotes maiores, esses lotes são maiores. A prefeitura fez um projeto em cima e diminuiu os lotes para 10, para 20, para poder dar uma quantidade maior de lotes e beneficiar a quantidade maior de pessoas. Então, eu só estou colocando isso aí para mostrar para vocês que não tem, por parte nossa, que então, na época, na Secretaria de Planejamento, foi feito nada. Concordo plenamente, Paulão, quando você falou que a empresa não deveria ter feito aí, se precipitou em divulgar algo que não havia sido aprovado ainda pela Câmara, isso eu questionei na época lá, entendeu? A alegação foi que, como já estava aprovado pela Caixa Econômica os projetos, isso aí era uma forma de divulgar para poder adiantar o cadastramento de pessoas, e onde já temos hoje mais de 100 pessoas já cadastradas e na Caixa Econômica avaliando se pode ou não. Então, depende disso aqui, depende da aprovação nossa ou não, né? Isso aqui, nós vivemos num país democrático e o projeto está aí para ser discutido, para ser debatido. Eu acho que é assim que funciona um país democrático e nós temos todo o direito de dar oportunidade ou não de pessoas que precisam adquirir uma casa popular. Então, é isso que eu quero falar, respeitando aqui a opinião de todos, e eu acho que o módulo 6 será muito beneficiado com essa pavimentação e com essas casas. Vai valorizar muito todos os terrenos do módulo 6. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria entrar em pauta a discussão desse projeto. Só para ver esse projeto não é um projeto criado na rede municipal. Ele é criado pela Lei Federal 11.977, de 2009, regulamentado o Decreto Federal 6.962, de 2009, e a outra lei 486 de 2009. Então, é uma lei, o projeto é baseado em lei, então ninguém aqui está com maracutaia nenhum, entendeu? Nós não estávamos discutindo isso aí. E nós estamos vendo a viabilidade econômica, a valorização do setor do módulo 6. Se hoje, lá onde vai ser construída essa casa 305, aquela quadra hoje, se ela fosse do Intermate, mapeado pelo Intermate, eu tenho a certeza absoluta que não tinha nenhum terreno vazio lá mais. Porque dentro do município de Juína, eu concordo com a fala do Robson, dentro do município de Juína tem muitas pessoas que usou das influências políticas e comprou lote VIP dentro do município de Juína. Isso não foi colocado em pauta, em discussão. Então, se lá hoje, nesse setor, se fosse mapeado pelo modo 6, lá não tinha nenhum lote sequer, porque as pessoas tinham comprado todo. Então, lá tem esses lotes lá ainda, porque lá é uma área verde, então não tinha como ninguém adquirir aqueles lotes. Então, deixar bem registrado assim, porque hoje aquelas casinhas vão ser beneficiadas do setor do modo 6. Vocês viram o Robson falando ali de Santos, que vai ser pavimentado. Então, nós estamos discutindo aqui a importância, a valorização do modo 6, que eu conheço o modo 6 muito bem, todos é conhecedor do modo 6, as situação que o modo 6 é hoje, e muita casa importante. Então, nós estamos aprovando um projeto baseado em lei, ninguém está com maracutaia nenhum, nós estamos fazendo na determinar a lei, que também determina essa casa na base da democracia.
É com a palavra a vereadora Salete.
Só para completar, a gente acompanhou aqui o trajeto do então agora vereador Robson, que foi várias vezes, várias viagens, para poder concretizar esse projeto aqui e dizer que a gente que faz parte lá da Secretaria das Cidades, muitos dos projetos Minha Casa Minha Vida estão passando até mesmo diretamente para tipo de associações. São associações, eu faço parte do FEMAB também, que é a Federação das Associações de Bairros, e muitos desses projetos estão sendo executados em algumas cidades do estado do Mato Grosso através de associações. E as associações é que tem que prestar conta de tudo isso daí. Então, como disse o Geraldo aqui, não tem maracutaia, nós temos aqui a nossa comissão de obras e também todos os vereadores, né? Como legisladores, eles têm nós temos a função de estar participando, indo, verificando se está de qualidade. E também gostaria de completar que vai ser de laje essa casa. Então, para ser de laje, ela precisa ter uma estrutura bem resistente, senão não aguenta a laje, né? Então, nós, vereadores, temos a comissão de obras aqui, que a gente também vai estar acompanhando diuturnamente essa execução dessas obras, que devem ser assim construídas em 7-8 meses, no máximo, porque a construtora vai estar usando um método inovador dentro do nosso país, que constrói as casas através de formas, né? Então, vai ser construídas com mais rapidez.
Com a palavra, vereador Daniel.
Esses projetos tem que ser discutido mesmo, tem que ser analisado, cada um colocar seus pensamentos, né? As suas informações, que nem o Paulão colocou as informações dele aqui, em forma de denúncia, né? Porque ele denunciou umas denúncias até que pesadas, né? Mas espero que o Ministério Público esteja averiguando, porque se está lá que ele fez as denúncias. Mas a gente estamos votando aqui do que acordo que está no papel. Então, se estiver dentro das conformidades que estiver dentro do projeto, foi passado pela comissão, né, da Câmara, e a gente acredita no trabalho da comissão, né, e a gente tem discutido profundamente esse projeto. Então, espero que as denúncias que o Paulão aqui lançou, e o Ministério Público se debruça em cima disso e que aponte realmente. Nosso dever como parlamentar, né, como vereador, a gente conhece a situação do bairro Módulo 6, estar apoiando essas iniciativas de construção das casinhas, né? Agora, a questão legal, se há irregularidade, o Ministério Público lá na frente vai dizer. Mas a gente tem que estar do lado da população. Minha preocupação, retomo a falar, é com relação se realmente vai atingir aqueles que realmente precisam. Né, que as pessoas de baixa renda, o que não tem em casa. Então, é isso que é a preocupação minha. Agora, a questão das irregularidades que houver, isso é o Ministério Público é o que vai definir. Então, assim, para o bairro Módulo 6, o outro lado social do Módulo 6 é de grande importância, né? Vai valorizar o bairro, vai desenvolver melhor o bairro, vai dar ao bairro, né, um novo aspecto, né? Porque ali vai estar inserido alguns projetos, os modelos de casa são modelos de casas modernos, né, ao qual a pessoa vai estar entrando, porque hoje não adianta você dar um terreno para a pessoa, que a gente tem acompanhado, e a pessoa não tem nem condições de construir. Acaba perdendo o terreno, porque a prefeitura tem que retomar e repassar para outro. Então, é uma forma. Agora, a preocupação minha é justamente sobre isso. A questão de se vai alcançar ou não aqueles que realmente precisam, porque a renda e a política vai ser da Caixa Econômica, não vai ser da Prefeitura nem da Assistência Social. A política de financiamento vai ser da Caixa Econômica. Aí é uma incógnita ao qual a gente está aí. Então, espero que realmente contemple todos aqueles que necessitam de uma moradia. São essas minhas palavras.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, esse projeto aqui foi amplamente discutido. Nós também participamos da relatoria dele aqui, que é da Redação e Justiça, e dizer que convidamos aqui, pedimos a nossa presidente que convidasse aqui o representante da empresa que vai estar construindo essas casas lá no módulo 6. A primeiro momento, achei bastante injusto. Tem tantas pessoas que vieram de fora, que estão comprando terrenos aqui para fazer loteamento, para poder vender casas pela Caixa Econômica, e agora o prefeito aqui querendo ceder aí o terreno. Mas depois de ler o projeto, de estudar, de ver a viabilidade, dizer que o nosso município, pelo estudo que foi feito, tem um déficit habitacional de mais de 3 mil moradias, isso junto à assistência social. Então, a gente é conhecedor da deficiência que nós temos aqui no nosso município, a gente é conhecedor da deficiência que está o Intermate junto ao nosso município com a regularização fundiária. E o que o senhor Reni Mioto, da empresa, da empreiteira que ganhou, que vai construir as casas, nos repassou, e que nós tínhamos dúvida, seria quanto o acesso asfaltado até essas quadras. Então, o que ele garantiu aqui em reunião, e nós lavramos a ata, e ele teve que assinar a ata junto conosco, é de que ele estaria colocando uma contrapartida de R$800 mil para o asfaltamento que vai sair da creche ou da CI ali do módulo 6, passando pelas duas quadras até próximo à nova escola que está sendo construída lá no bairro módulo 6. Isso vai sim dar uma alavancada muito boa para o módulo 6, vai valorizar muito as pessoas que vão morar, que já moram e que vão adquirir suas casas ali no bairro módulo 6. Agora, eu digo que o governo federal tem três modelos do projeto Minha Casa Minha Vida: o número 1, o número 2 e o número 3. O número 1 é para quem ganha até um salário mínimo, o número 2 acima de 2 salários mínimos e o número 3 acima de 3 salários mínimos. O número 1, como colocou aqui o Robson, está em estudo de viabilidade ainda. O executivo conseguiu, e a gente tem que dar a mão à palmatória, é que a Caixa Econômica veio ao município e conseguiu aprovar o projeto. A coisa mais difícil que se tem é a Caixa Econômica vir no município e conseguir aprovar um projeto para poder sair do papel. Agora, o nobre colega Paulo diz que ele achou que tem coisas erradas e denunciou ao Ministério Público. Infelizmente, ou felizmente, eu não consegui vislumbrar essa deficiência dentro do projeto. Se tiver, o Ministério Público com certeza vai averiguar, vai chamar a Caixa Econômica ou sua superintendência lá em Cuiabá para ver onde está o erro. Eu ainda não consegui visualizar esse erro aqui dentro do projeto. A gente espera que ele esteja enganado, a gente espera que o município cumpra com o seu papel e aquilo que está propondo, porque se não cumprir, nós vamos estar em cima, vamos estar fiscalizando. E a gente não pode ir contra uma possibilidade de ver tantas ruas asfaltadas ali, que vai beneficiar o módulo 6, e de ver também pessoas que ganham acima de 2 salários mínimos poder adquirir a sua casa. Mas quem diz que só quem ganha um salário mínimo que pode adquirir casa? É só quem ganha 2 salários mínimos. Então, tem que ter projetos para todas as etapas, para todos os níveis, e é isso, é para aqueles que ganham acima de 2 salários mínimos que esse projeto aqui está sendo colocado. Está aqui o ex-secretário de Planejamento do meu lado, e ele sabe quantas vezes eu o cobrei junto àquelas casas populares que estão paradas lá no módulo 6. E aquelas lá são das pessoas que estão com a ficha lá na assistência social e que precisa de uma casinha para poder, e não tem condições para poder pagar e precisam da casa para morar. Então, a gente tem que sim, que dá a oportunidade de, pelo menos, ver que o município está tentando fazer alguma coisa em sua gestão. Então, essas são minhas palavras, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, eu queria responder ao Robson a avaliação de valor venal. A avaliação está aqui, valor de venda, de valor de mercado para venda. Não tem valor venal, não. Uma outra coisa, se financiou R$85 mil uma casa daquela, se a prefeitura está dando o terreno, sai R$2 mil um metro quadrado. É superfaturamento. Não existe uma casa daquela, valer R$2 mil um metro quadrado. Até aí está o erro, o erro já está aí para vocês verem. Outra coisa, vereadora Nádia, eu concordo com a senhora, tudo que a senhora colocou, esse acesso de asfalto, as pessoas que moram naquelas ruas vão ter que pagar os 80%. Então ninguém vai fazer nada para ninguém, não, vereadora. Ninguém vai fazer nada para ninguém. O mocinho de hoje é o bandido de amanhã. Escreva o que eu estou dizendo para vocês.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhora presidente, eu sei que a discussão ela é merecedora e, por sinal, calorosa, né? Porque ela envolve o patrimônio público, envolve as pessoas. Em se tratando de análise, a gente buscou se aprofundar o máximo possível em relação à alienação do patrimônio público ao projeto. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que várias pessoas de Juína já fizeram, usufruíram desse benefício e continuam utilizando. E é assim, é uma garantia de que a pessoa que tem a boa vontade, que tem ali o seu ganho permanente, né, estável, ele consegue fazer o seu investimento, e, em vez de estar pagando aluguel, ele consegue pagar o seu próprio, a sua própria casa. A gente fica mesmo, Robson, aqui preocupado em relação ao encaminhamento de todo a adequação do projeto, em relação ao direcionamento das casas, né? A gente espera que isso seja o mais justo possível, porque realmente as pessoas que vão lá na Caixa Econômica que devem passar pela triagem e ter a garantia de que, mediante o teu ganho, se enquadrando dentro do programa, ela é merecedora, por si só, desse patrimônio. Então, avaliando isso profundamente, a gente percebeu também que, de fato, aqui considera as justificativas do Paulão, mas é um investimento de alto custo, né, que está sendo colocado no módulo 6. Né? Nenhuma empresa iria direcionar isso ali, por si só, sem ter a garantia de ter o retorno. Então, mas avaliando ali toda a comunidade, a gente percebe que vai ser um avanço maior e que vai dar melhores dias para a população do módulo 6, e a gente espera que isso avance mais, que dê mais oportunidade, que o programa social, o trabalho social do município de Juína saia do papel, que cadastre as famílias querem ter a sua casa, o seu espaço de morar, que não tenha a renda que atinja a comprar uma casa dessa, mas que tenha, não tenha sua residência própria, que sejam feita a triagem pela assistência social e que a prefeitura consiga tomar os terrenos hoje que são públicos e fazer elaborar uma política de habitação adequada para o município de Juína. Então, eu aqui fico as minhas palavras sobre o projeto. A gente fez a nossa relatoria em cima disso, aprofundando ao máximo, ter conhecimento, e a gente espera que a gente esteja dando o nosso voto favorável para o bem da população, para o bem dos munícipes, de forma alguma aqui sustentar um projeto que ele não seja merecedor da confiança dessa Casa de Lei e também que se atinja a finalidade que é a população.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora presidente, esse projeto, eu acho que ele é um projeto muito importante ali para o bairro Modo 6. Essas 200 casinhas ali, eu acredito que vai ajudar muito ali o desenvolvimento do Modo 6. Hoje a gente vê a dificuldade que nós temos ali no Modo 6 de criança nas escolas, né? Hoje ali 200 famílias ali, nada vai aumentar ali 600 pessoas ali no Modo 6. E a gente pode melhorar muito ali nas escolas do Modo 6, que estão faltando alunos. Isso aí tudo vai ajudar ali no Modo 6. E, principalmente, ali a questão do asfalto, que é uma parceria, né, entre a empresa, o poder público e também os moradores, né, as vizinhanças ali, que vão participar também, é que esse ali vai... Em frente à escola ali, em frente ali o Robertinho, até naquele mercado, indo ali ao lado da casa de ali de fungo ali, né? E subindo até perto da escola lá. Então eu acho que vai ajudar muito o modo 6, vai valorizar muito. Eu acho que é um projeto que já vem discutindo. É, a empresa vem discutindo esse projeto, já está com 3 anos já tentando aprovar esse projeto. E agora foi contemplado. E o bom também é que esse projeto, as pessoas que vão trabalhar nele, é aqui do nosso município. Nós temos que valorizar o povo do nosso município. Esse dinheiro que vai ali, vai dar aos predeiros, vão trabalhar, a empresa que vai também ter esse resultado, vai tudo investir na nossa cidade. Então, eu acho que é muito importante esse projeto e eu acho que vai ali ajudar muito o modo 6. Então, eu só quero dizer que pode... Eu não consegui também ver nenhuma falha, mas pode até que seja. Mas eu quero ser a favor desse projeto, né? E eu que vi aquele modo 6 nascer, eu quero que ele continue crescendo, continue desenvolvendo. E também, nós só com essas casas, a gente sabe também que tem vários, já foi ali vários dados, vários lotes ali no modo 6, é principalmente daquela região ali da São Pedro, não existia nada. Hoje já está tudo cheio de pessoas, né? E é um bairro que todo mundo está tendo orgulho de morar. Então, eu sou a favor desse projeto e eu vou torcer e vou também trabalhar para que as coisas aconteçam ali naquele bairro. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 51/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado por 11-1.
Discussão e votação única. A emenda número 1 de 2015, da vereadora Nadilei Soares Teixeira, uma emenda substitutiva no projeto de lei 44/2015. Substitui na íntegra o artigo 1º. A vereadora abaixo designatária, no uso das suas atribuições legais, conferidas no artigo 139, 140, inciso 3º, do RICM, vem oferecer proposta de emenda ao projeto acima descrito para que se lê o que ali está escrito, ler-se. Artigo 1º. Substitua o artigo 1º, que passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a doação de madeiras em favor das entidades escritas abaixo.
Eu coloco a emenda número 1/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Essa emenda aí é daquele projeto que o município está fazendo a doação daquelas madeiras que estão estocadas lá no pátio da Secretaria, na Central de Obras, e que foi até vítima de tentativa de incêndio lá, né, na Secretaria de Obras. Então, essas madeiras, elas estavam, essa emenda aconteceu porque elas estavam, parte delas, sendo direcionada para o município de Campo Novo dos Parecis, para uma entidade lá que é da cadeia pública, e nós não achamos justo, né, a madeira que está foi detida aqui no município e está aqui no nosso município, se sair para outro município, sendo que nós temos tantas entidades aqui na nossa cidade que precisam, de alguma forma, de um pouco dessa madeira para poder estar trabalhando. Então, nós tiramos aquela entidade de Campo Novo do Parecis e colocamos outras entidades aqui no município de Juína que vão serem beneficiadas com 3.208,98 metros de madeira que estão lá no pátio da Secretaria de Obras.
Mais algum vereador? Eu coloco a emenda substitutiva número 1/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a emenda substitutiva número 1/2015, relacionada ao projeto de lei 44/2015. Aprovado em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 264/2015. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade de realizar reforma geral no prédio do posto de saúde do bairro Palmiteira.
Coloco a indicação de número 264/2015 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Pela licença, vou ler a justificativa. O posto de saúde se encontra em situação de desconforto com usuários dos servidores. Várias cobranças da comunidade estão na notícia que o prédio está com grandes rachaduras e infiltrações, podendo até causar um desmoronamento nas paredes afetadas, sendo local de domínio público. Faz necessário investimento e manutenção, proporcionando os ambientes agradáveis para a população do bairro Palmiteira. Então, senhor presidente, a gente veio aqui pedir para que realmente ali do prefeito cobra o executivo para que faça essa ampliação do bairro Palmiteira, aquela reforma mais rápido possível, porque lá o PSF está insalubre, está uma situação desagradável. Até mais, obrigado.
Mais algum vereador? Vereadora Nadilei.
Só para reforçar, eu e a senhora presidente estivemos já por duas vezes fazendo a vistoria e visitando, fiscalizando todos os PSFs, todas as unidades de saúde do município de Juína. E, realmente, o que se encontra ali no bairro Palmiteira é lamentável. Porque a gente cobra, a gente faz os apontamentos, a gente mostra a necessidade do bairro, a necessidade das pessoas que usam ali o PSF e nenhuma atitude é tomada pelo secretário de saúde do nosso município, pelo nosso prefeito.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 264/2015 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 265/2015. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de conveniência de realizar a retirada de entulhos das vias urbanas do município e elaborar cronograma para essa limpeza e retirada no mínimo uma vez por ano.
Eu coloco a indicação de número 265/2015, vereador Nadilei Soares Teixeira, em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, eu fui procurada, senhora presidente, porque tem gente que tem condições para poder pagar um disque entulho, para que leve a unidade lá para poder estar retirando seus entulhos. Mas tem gente na nossa cidade que não tem condições de fazer isso. Então, elas fazem uma reforma, vai lá, montou o restante lá do entulho na porta da casa, faz a poda de uma árvore, amontoa os galhos lá na porta da casa. E eu estou pedindo aí que a prefeitura faça essa limpeza, essa retirada de entulhos e faça uma agenda. No mínimo, uma vez por ano, em tal mês, vocês podem juntar os entulhos de vocês, que a prefeitura vai estar passando para poder estar retirando isso. Então, a gente está pedindo aí que o município olhe por aquelas pessoas que realmente não têm condições de pagar ali R$ 80, R$ 100 para poder tirar os seus entulhos e a sua sujeira ali do seu quintal ou da frente de sua casa.
Com a palavra, vereadora Hilton.
Eu sou a favor dessa indicação da vereadora, presidente, porque é muito importante essa retiração de entulho. E se a gente for perceber aí, ó, os anos que passou, principalmente esse ano, que foi, os anos passados foi retirado os entulhos, esse ano nós tivemos poucos casos de dengue, né? Então é muito importante essa indicação, e a gente sabe que o tanto de entulho que foi tirado na nossa cidade, mas eu também acho que nesses próximos anos agora, que possa também fazer essa retirada, que a dengue é uma doença que ela dá muito transtorno para a população. Então, é muito importante essa indicação, presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 265/2015 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 266/2015. Autores, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor deputado federal Ezequiel Fonseca a necessidade e oportunidade que seja liberado verba de emenda parlamentar para aquisição de materiais hospitalar em benefício ao Hospital Municipal de Juína.
Eu coloco a indicação de número 266/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Bom, estive dia 12 representando essa casa nos 180 anos da Assembleia Legislativa do Estado e lá encontrei o deputado Ezequiel Fonseca, a qual pedi para ele, ó, deputado, o senhor teve bastante votação lá em Juína, por que o senhor não manda uma emenda parlamentar para nós lá e tal? Aí ele falou assim, me manda uma indicação, alguma coisa referente à saúde. Eu falei, não tem para asfalto? Ele falou, para asfalto não tem, mas para saúde a gente pode estar encaminhando. Então, eu estou fazendo essa indicação aqui, no pedido para ele. Ele não é do meu partido, eu acho que a gente, independente de partido, sigla partidário, o que a gente trouxer para o nosso município, a gente fica muito feliz. E eu, graças a Deus, consegui, e quero essa oportunidade, dizer que a gente conseguiu uma emenda parlamentar do então senador Jaime Campos, de 370 mil, a qual já foi dada a entrada aí da compra de dois ônibus escolares, um micro-ônibus e um ônibus maior. Então, a gente fica feliz com isso e também vai em busca de dinheiro para trazer para o nosso município. Não interessa de quem venha, que venha para o nosso município e que a população se beneficie com isso.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 266/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e o manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 267/2015. Autora, Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor do Departamento de Trânsito do município, a necessidade e oportunidade que seja colocado placas de sinalização ao longo da estrada de Fontanilhas.
Coloco a indicação de número 267/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Salete.
Nós sabemos que vem o festival aí dia 5, dia 6, as estradas já estão todas arrumadas e tal. Então, a gente pede, e as sinalizações que tinha lá já se acabaram, né? Então, a gente pede que sinalize onde tem ponte, onde tem curva perigosa, enfim. A gente está pedindo isso na forma de estar lembrando o nosso secretário de obras para estar viabilizando isso.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 267/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação 268/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de realizar serviço de terraplanagem, patrolar, encascalhar, reabrir, fazer desvio das águas fluviais, reforma de pontes e bueiros nas estradas vicinais das linhas 7, 8 e Comunidade Bom Jesus.
Eu coloco a indicação de número 268/2015, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, a gente fez essa indicação a pedido ali do secretário, que ele olha com carinho ali a linha 7, linha 8, porque teve dois momentos que o maquinário teve lá. Ele esteve lá uma vez fazendo o travessão Casarino. Depois ele foi lá e fez a linha 9, Nossa Senhora da Guarete. Depois voltou mais uma vez lá, fazendo a comunidade Nossa Senhora da Saúde. E a linha 7 e a linha 8 ficou sem ser patrulhada. Mas o mês passado eu estive ali na comunidade, conversando com os pessoal das comunidades ali, porque se eles quisessem que a patrulha viesse ali, a gente ia sentar junto com a comunidade, nós ia vir ali fazer uma pressão, que eu tenho certeza que a máquina ia lá. Porque o que fez não era coisa de fazer. Mas só que depois o pessoal achou que foi até positivo. Porque onde está patrulhando está ficando uma terra muito fofa e está muito difícil. E eles pediram que quando fosse setembro, a gente batisse em cima para ver se a máquina fosse lá quanto fazer o patrulhamento e o cascalhamento e os desvios das águas ali na linha 7 e na linha 8 e na comunidade Bom Jesus. Então, eu quero que ali do prefeito leve essa indicação na mão do secretário e fala que no mês de setembro manda a máquina lá patrulhar, porque senão o pessoal vem ali cobrar o direito que eles têm ali de ser tá patrulhado e cascalhado as estradas também.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Eu sou a favor dessa indicação do vereador Tuna, e eu também fui procurado, vereador, pelas pessoas lá, e eu estive conversando com várias pessoas lá, e eles ainda estão contentes com as estradas lá, que o ano passado foi feito um serviço de boa qualidade lá, e melhorou muito lá aquelas estradas da 8, a 7, né? E aí eles falando, cobrando, e aí eles reconheceu que nesse momento mesmo, nem é bom fazer o patrulhamento lá agora, porque lá é uma estrada que tem muito cascalho, né? E se der um patrulhamento lá, agora só vira poeira e fica aquele cascalho solto na estrada lá. Então, eles falaram que poderia mesmo esperar dar uma chuva, né? Para poder fazer esse serviço lá. Então, eu só quero falar que sou a favor da indicação do vereador. E a gente vamos aí cobrar junto aí também do secretário para que atenda aquela população ali daquela região, vereador.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 268/2015, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Muiol Sanches, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 269/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Muiol Sanches. Indica, sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia, secretário municipal de saúde, a necessidade e oportunidade de providenciar médico regulador para atender o fluxo de urgência e emergência no Hospital Municipal de Juína, Mato Grosso.
Eu coloco a indicação de número 269/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Muiol Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, mais uma vez quero usar a palavra e dizer sobre essa indicação. Fico até triste quando vou ao hospital municipal e a gente depara com a realidade triste de tantas pessoas que estão ali aguardando um encaminhamento para ser realizado uma cirurgia em Cuiabá. Nós sabemos das nossas dificuldades, as distâncias, mas quando você depara com o paciente que está ali 45 dias, deitado numa cama, aguardando que alguém faça alguma coisa por ele. E quando aquele que ele mais confia falha, que é o órgão público a quem deveria prestar esse serviço, ele fica totalmente desesperançado, a ponto de ficar desmotivado, sem qualquer nenhuma esperança, né, nos governos. Então, eu estou fazendo isso aqui pelo fato para a gente provocar uma situação junto à Secretaria de Estado, de Secretaria Municipal de Saúde e também à Secretaria de Estado para tomar providências quanto à melhoria desse atendimento. E nós sabemos que existe um profissional que está fazendo esse trabalho, por sinal, muito esforçada, que faz da sua profissão um outro trabalho para poder suprir uma deficiência do sistema, né? E quando que esse serviço sempre foi realizado pelo médico regulador, que mantém o contato para qual aquele paciente foi regulado. Quando o sistema regula, ele é informado para qual unidade ele foi regulado. E esse médico daqui, ele mantém as informações da planilha de como está o andamento desse paciente. A ponto de que todos os dias ele é obrigado a fazer essa informação, a trocar essas informações para o médico ao qual ele está buscando a regulação. Então a gente espera com isso, a gente possa ser mais humanizar o trabalho, né? Tem pessoas lá que estão aguardando de cama, já faz 45 dias internado no hospital municipal, aguardando uma cirurgia de fêmur, né? E tantos outros, tem 10 cidadãos praticamente na mesma situação. O custo para o SUS, para manter uma pessoa daquela, a pessoa deitada ali, sendo medicada, com acompanhamento de profissional, de diário e tudo, é maior do que o custo de uma cirurgia da natureza para a qual ele espera. Então, simplesmente seria isso. A gente quer que isso seja mais humano, né? A gente trabalhar para isso. Olha, que eu tenho cobrado insistentemente todos os dias, né? Ligo para Cuiabá, ligo para fulano, ligo para Cicano, cobro do secretário, cobro do finanças, cobro dos funcionários. Infelizmente, não tem uma saída. Tá? Então, amanhã mesmo estaremos dando entrada no Ministério Público, na promotoria, para registrar isso, pedir a força. Fizemos através lá, senhor presidente, sei que estou tomando tempo maior, então eu, vereador Tuna, a gente tivemos acompanhando essa situação, e mais dizer assim, que nós fizemos através da servidora, protocolamos na ouvidoria, no jurídico do Estado, para que eles tomassem pé da situação. Né? Não chama, tem vezes aí que passa mais de 15 dias sem chamar um paciente nosso. Né? O que está faltando? Porque a Secretaria de Saúde nossa tem que tomar pé disso, tem que ir lá para cima. Se eu fosse secretário, eu ia, senhor presidente. Eu ficava, dormia lá junto com o secretário, lá, quem fosse. Mas eu iria para discutir os assuntos que são de competência do nosso município resolver e principalmente para cuidar do nosso cidadão. Sabemos a dificuldade que existe? Sabemos. Mas vamos brigar por elas. Não é possível ficar de braços cruzados diante de tantos problemas, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, cidadão que não tem o suficiente para se manter, não tem estrutura financeira para ficar ali o tempo todo, sabendo que ele tem a sua família para oferecer o alimento de cada dia e moradia. Então, é um desabafo, eu espero que a gente consiga tirar algum proveito dessa indicação e que tomara que isso vá para frente para a gente humanizar o sistema. Obrigado e desculpem pela expressão.
Concordo plenamente com o que o Sandro falou, a gente sabe, acompanhei essa semana mesmo um senhor que estava com tumor na cabeça, a gente conseguiu regular ele lá em Cuiabá, porém o Hospital Metropolitano está trocando o telhado, Sandro, então por isso é que ele não está agendando, não está pegando os pacientes daqui. Então, assim é o que eles estão falando para nós, que o Metropolitano lá é que não está fazendo a regularização.
Vereador Geraldo.
É interessante discutir, porque quando nós falamos dos pacientes do município de Junho, é uma preocupação do município, principalmente do estado de Mato Grosso. Eu levei essa questão um dia que eu estava em Cuiabá, eu falei com 3 deputados estaduais, pedi para a assessoria dos deputados estaduais para intervir nesses pacientes do município de Juína. E a gente vê a dificuldade do Estado para poder encaminhar esses pacientes do município de Juína para lá, que nem os assessores direto, que estão todo dia na central de regulação, não estão conseguindo. Não estão conseguindo levar esses pacientes nossos para lá. Nós sabemos que esses pacientes têm de continuar internados no município Juína para não fugir da urgência e emergência, porque se mandar eles para casa, eles vão perder esse apoio. Então, o município Juína está arcando com a responsabilidade, com os custos, deixando o paciente internado para não fugir dessa urgência e emergência. A gente espera que o governo do estado resolva esse problema. Aí eu discuti isso na Casa Civil também com a Paula lá e com o Jefferson. O governo do estado está construindo outro hospital para ficar à disposição dos municípios do estado de Mato Grosso. Eu tenho a certeza absoluta que eu espero que daqui isso vai demorar, né, que vai aproximadamente 2 a 3 anos para isso acontecer, mas nosso futuro próximo acredito que vai melhorar.
Vereador Antônio Munhoz.
Presidente, eu acho que a situação do hospital municipal, o pessoal está nervoso lá mesmo. Aquilo que o Sandro falou, o pessoal lá está nervoso. Eu acho que nós, vereador, porque hoje lá o pessoal fala assim, vocês, vereadores, têm que fazer alguma coisa por nós. Eu falei assim, gente, o objetivo que foi feito aqui, vocês já estão tudo encaminhado. O problema é lá em Cuiabá. Eu acho que nós poderíamos, nós, vereadores, junto com o secretário, junto com o prefeito, fazer uma carta, um ofício ali, tanto para o governador, para o secretário de saúde lá, que coloque mais profissional nessa área, porque eu acho que isso é falta de profissional. Porque a gente sabe o tanto que é triste uma pessoa ficar na cama ali, 30, 40 dias na cama, tem gente até tem mais de 45 dias, aquele moreninho lá que quebrou a coluna, tem mais de 45 dias lá, e isso é triste. Eu acho que a gente poderia fazer um documento aqui da Câmara, junto com o prefeito, junto com o secretário, pedindo esse apoio ali para o governador, que agilize mais profissional nessa área para dar atendimento para o nosso povo. A gente sabe que quebradura é a maior epidemia que nós estamos tendo, principalmente aqui em Juína. Porque todo dia tem acidente aqui, então isso, se olhar o estado, quantos acidentados que tem dentro do estado também. Então vamos se unir, vamos fazer isso aí, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Eu entendo o desabafo do vereador Sandro, porque eu também estive essa semana acompanhando o pessoal do hospital. Enquanto cheguei lá, eu acho que mais de 6 casos que foram me repassados de urgência. Eu fiquei um bom tempo com a enfermeira responsável, com a Solange, e lá ela me colocou a par, inclusive que estava protocolando na justiça a orientação que foi dada por eles mesmos, que entrassem na justiça para tentar agilizar. Tem o caso de fratura de coluna que está lá 45 dias, aguardando a regulação. E a regulação não é feita por... A agilidade não é feita por aqui, é feita por lá. Né? Mas precisa que seja feita. Eu acredito que nós não podemos, eu não consigo ver isso, eu fico muito mal. Eu acredito que isso que o vereador expressou aqui é a pura verdade. Quem fizer uma visita no hospital municipal vai perceber alguns casos seríssimos que estão lá aguardando que alguém ajude a tomar uma providência. Eu acho que uma pequena contribuição seria fazer esse documento, vereador Antônio. Vamos providenciar, vamos lá se precisar. Tem gente deslocando a semana que vem para Cuiabá. Vamos tentar ajudar no que for possível. E vamos levar ao secretário que também vá dormir do lado do outro secretário do Estado, quem sabe, né? Ele consiga sensibilizar. Tá? Eu coloco, então, a indicação de número 269/2015 do vereador Sandro Cândido Silva e Antônio Munhoz Sanches em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade.
Indicação número 270/2015. Autor, vereador Daniel Norato da Rosa. Indica, Sua Excelência, o senhor deputado federal Vitório Galli, a necessidade de destinar emenda parparlamentar para aquisição de 3 academias ao ar livre no bairro Módulo 5, bairro Cidade Alta, Módulo 6.
Coloco a indicação de número 270/2015 do vereador Daniel Norato da Rosa em discussão. Com a palavra, vereador Daniel.
Só queria apenas justificar a indicação, nobre vereadora. O bairro Módulo 5, né, é um nosso maior bairro que nós temos na nossa cidade, temos 2 praças ali, 3, né, que pode contar as rotatórias como se fosse praça, e o bairro Cidade Alta. Então, eu estive em conversa com o deputado Vitório Galli, né, que a gente tem
essa ligação com ele, juntamente com o vereador Valdemar. E a gente, eu pedi ali para ele essa academia. Mas aí, tendo em vista que ele falou assim, olha, manda aí, manda para mim, aí vamos ver o que a gente faz aqui. Porque ele falou assim, eu já destinei R$1 milhão aí, né, para a saúde, para a compra de equipamentos. Ainda ele confirmou esses R$1 milhão. Ele falou que só que agora não, esse R$1 milhão não vai cair esse ano, porque é o meu primeiro mandato. Mas logo no começo do ano já vai estar liberado o R$1 milhão. Mas assim, mas manda aí para a gente ver o que a gente consegue aqui. Então eu estou fazendo essa indicação, eu mandando para ele, eu vou fazer um anexo também das formas da academia que a gente tem ali já com o secretário Alain. Está enviando para ele para ver se a gente se contempla aí com essas academias ali para o bairro Módulo 5 e para o bairro Módulo 6.
Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Salete.
Deus queira que venham essas academias, porque já foram feitas três licitações, licitações agora para três academias, Daniel. Bairro Módulo 6 vai ser contemplado, pelo que o Alan me passou, Palmiteiro e Padre do Ilha. As licitações dessas academias já foram feitas. Então, já só comprar agora e vir, né? E tomara que venha mais essas duas, porque, de repente, nós não precisamos só de uma em cada bairro, nós precisamos de mais. Deus queira que elas venham.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação número 270/2015 do vereador Daniel Norado da Rosa em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 271/2015, autor, vereador Daniel Norato da Rosa. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lois Bergamin, a necessidade e a oportunidade de criar a Brigada de Incêndio Voluntária no município de Juína.
Coloco a indicação número 271 do vereador Daniel Norato da Rosa em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel.
Essa aí é mais uma preocupação minha. Esse dia eu já fiz a indicação dos hidrantes, né, para que sejam feitos instalados os hidrantes na rede do DAIS e em alguns pontos da cidade para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiro, para não estar podendo estar vindo no reabastecimento muito longe e dando autonomia no seu trabalho de combate ao incêndio. E essa da brigada aqui, o nobre presidente, também uma preocupação, porque alguns empresários esteve me procurando da nossa cidade e pediu, solicitou para a gente encabeçar, e nas conversas com eles, o comandante do Corpo de Bombeiro se dispôs também a dar o treinamento para esses brigadistas, né? Ao qual serão voluntários, os empresários, os comerciantes de Juína vão estar indicando alguns voluntários, né? E esses voluntários vão ser treinados pelo Corpo de Bombeiro para a hora que tiver um sinistro ou alguma situação de combate ao incêndio, esse grupo estará para auxiliar o Corpo de Bombeiro, né, para o combate ao incêndio, de uma forma organizada, cada um sabendo o que vai ser feito, cada um com as suas funções, e é para auxiliar o Corpo de Bombeiro e dar o melhor resultado no combate ao incêndio. Será uma brigada municipal, né? E cada um com as suas funções, com o treinamento do Corpo de Bombeiro, para que não fique na hora do incêndio aquela desorientação e sem nenhum saber o que vai fazer, o que vai fazer. Então, com a brigada e com a instrução do Corpo de Bombeiro, isso irá aumentar a eficiência do combate ao incêndio na nossa cidade.
Mais algum vereador? Coloco a indicação 271/2015 do vereador Daniel Norado da Rosa em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 272/2015. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indico a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com qual para secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de realizar serviço de terraplanagem, patrolar, encascalhar, reabrir e fazer desvio de águas fluviais na estrada vicinal linha Comunidade Nossa Senhora da Salete.
Eu coloco a indicação de número 272/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. A palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa indicação também é pedido ali do pessoal da comunidade Nossa Senhora da Salete,
E a pessoa que reclamou, falou comigo, já disse que tinha falado já com o Neguinho e tudo. Aí eu falei assim, ó, eu tenho uma indicação ali que eu fiz no meio de julho e falei com o Renato, então, Renan, e o Renato prometeu que entrava com os maquinários lá e até agora não entrou. Então a gente está fazendo de novo essa indicação, pedindo ali que vai atender o pessoal ali, que a gente sabe que ali a Salete é uma linha e ela liga ali com a linha 8 também. Então, se quiser entrar ali pela linha pela Salete, sair pela 8, ou se quiser entrar lá pela linha 7, entrar na linha 8 e sair na Nossa Senhora da Salete, é um ramal ali que liga uma linha com a outra. Então, a gente espera que o secretário leia essa indicação e vai atender essa comunidade Nossa Senhora da Salete.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de... Opa, desculpa, vereador Valdemar.
Tá, presidente, eu só quero aqui, boa noite a todos que estão presentes. É só relatar aqui, só presidente, que essas indicações que os nobres companheiros fizeram é de bastante importância. Aqui teve vereador Tuna, vereador Sandro, algumas pessoas lá das linhas, teve ali falando com o Renato essa semana passada, e o Renato disse para eles que agora, no momento, vai estar atendendo ali a região do Distrito Filadélfia, porque ali teve umas partes que não foram atendidas no ano passado, e assim que terminar os trabalhos ali no Distrito Filadélfia, aí, que sai da Iracema 2, o travessão ali da Sanção, e também a linha G, e aí vai dar continuidade a essas linhas para estar atendendo. Porque ali no Distrito Filadélfia vai ser preciso de levar a mais macra, que vai estar disponibilizando semana que vem, para estar indo para lá, para atender toda a região e a demanda ali daquele lugar. São as minhas palavras, senhor presidente.
Cadê? Perdi. Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 272/2015 do vereador Sandro Cândido Silva e Antônio Munhoz Sanches em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 016/2015. Autora, vereador Ivanir Cardoso da Lavalle e Antônio Munhoz Sanches. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo designatários vêm muito respeitosamente requerer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia do secretário municipal de administração e finanças, senhor Valduir Antônio Pezzini, que encaminha a esta casa cópia do contrato firmado com a empresa Projetos de Engenharia para execução de obras da estação de tratamento de esgoto, inclusive com termos aditivos, se houverem, e relatório do fiscal de contrato e do fiscal de obras.
Eu coloco o requerimento de número 016/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade. Eu gostaria de comunicar a todos os senhores vereadores que... considerando a possibilidade da mesa diretora a criação de comissões especiais temporárias e considerando o estado crítico que se encontram os professores da rede municipal de educação que culminou com a greve, fica criada a comissão especial temporária de educação com a finalidade específica de acompanhar o andamento de negociação entre a Secretaria de Educação e o Poder Executivo da classe dos professores, que terá como membros a vereadora Ivani Cardoso da Lavalle, vereador Robson Amorim Machado e vereadora Nadilei Teixeira Soares. Soares Teixeira. Então, fica criada a partir de hoje com esse período. Salete suplente, Salete. Você está lá sempre. Convidar também a todas as pessoas e quem puder também divulgar que amanhã, às 19 horas, na Casa da Cultura, terá um curso para capacitação de artistas, pessoas que gostam de arte, de cultura, para elaboração de projetos. Tem um recurso de 3 milhões, segundo a Salete, que foi alocado para atender esses projetos. Então, tem que ser feito bons projetos para que se possa, então, viabilizar esses recursos para nosso município. É lamentar, claro, a continuidade da greve dos professores, que as discussões com o Executivo não têm dado nenhum resultado e a greve, então, está continuando. Felicitar também a loja maçônica Estrela dos Magos pela realização da feijoada do bem, que está repassando 20 mil para o Hospital do Câncer em Cuiabá. Aqueles que participaram, os agradecimentos e parabéns pela organização. Tá? Muito obrigado. No mais, gente, como não tem tempo para explicações pessoais, declaro encerrado.